Queria também dizer que, tanto ou mais que os melhores livros propriamente, a experiência tem muito a nos ensinar. A primeira lição que fica é de que a roda da história não cessa nunca de girar. Nunca de girar. Vivemos hoje uma realidade que nos custou abnegação, força de vontade e ação. E ação destemida para que atingíssemos o ponto em que ora nos encontramos, foi preciso que correntes e personagens políticos distintos oferecessem sua própria contribuição. Digo isso com a convicção de quem, na política, como na vida, escolheu um lado e nele permanece. Como lembrava sempre o saudoso Apolônio Carvalho, devemos mudar sem mudar de lado. Sendo petista, tenho a visão de mundo dos que acreditam na força transformadora da ação humana na condução da história. Reconheço, no entanto, por princípio e por convicção democrática, a existência de outros caminhos e de outras visões. Assim, posso afirmar que, se Getúlio Vargas introduziu os direitos civis entre nós e promoveu mudança na economia, coube a Juscelino Kubitschek, na segunda metade dos anos 50, fazer o Brasil olhar para dentro de si mesma. Ele fez transferindo a capital para o Centro-Oeste, no esforço de incorporar a região ao país, essencialmente litorâneo de então. Com isso, inegavelmente, ele possibilitou que a autoestima nacional pudesse, pela primeira vez, elevar-se. Mesmo com as dificuldades advindas da decepção trazida pela doença e morte de Tancredo Neves, o governo do presidente Sarney viveu grandes conflitos. E nesse conflito nós tivemos a perda e a morte de Chico Mendes. Mas também daí tiramos algumas boas lições quando o presidente Sarney, através do Fernando César Mesquita, que estava presidindo o IBDF na época, levou o tema da criação de reserva extrativista, e foi no governo Sarney que criamos a primeira reserva extrativista. Falo também do governo do presidente Collor, com a sua ousadia, mobilizou parte da sociedade brasileira. Logo depois, nós vimos e aprendemos a força da mobilização popular, que hoje o mundo experimenta no Egito. O Brasil experimentou aqui. E todos nós tiramos essa lição. A força que aqueles que estão fora dessa casa, que nos puseram nessa casa, têm quando se mobilizam. Está aí uma lição que devemos tirar daquele episódio. Depois, tivemos a chegada no poder do presidente Itamar Franco, que nos mostrou que a simplicidade pode assegurar a estabilidade política e econômica. E criou o Plano Real, mudando a realidade econômica do país. Depois chegamos ao presidente Fernando Henrique Cardoso. Além de ter possibilitado o Brasil a experimentar o significado da normalidade democrática, o presidente Fernando Henrique Cardoso, um grande brasileiro, como presidente da República, estabeleceu comigo no governo do Acre relações verdadeiramente institucionais que foram extrapoladas para uma relação pessoal e de amizade. Foi a primeira vez que tivemos uma situação dessa no país. Esse maduro relacionamento entre governantes foi decisivo, por exemplo, para a minha vida, inclusive, quando, enfrentando o crime organizado junto com as instituições, Ministério Público Federal, Ministério da Justiça, Justiça Federal, Ministério Público Estadual, Justiça Local e as forças da sociedade, o presidente Fernando Henrique esteve no Acre para dar respaldo e ser avalista das ações que adotávamos para tirar o Acre da ilegalidade. Ficou essa lição. Por fim, como profissional do Ministério Público, a trazer o Acre para a legalidade é uma honra. Sim. Ceder essa parte.
Eu quero cumprimentar Vossa Excelência pelo seu discurso e dizer que mais vale ver uma vez do que ouvir falar mil vezes. E eu vi o Acre antes e depois de Vossa Excelência. Eu estive lá naquele momento terrível, a partir de 95, né, e depois na luta contra o crime organizado. Eu quero dizer que o governo de Vossa Excelência no Acre se teve vários méritos, Vossa Excelência já citou alguns, mas a luta na defesa dos direitos humanos a partir do governo de Vossa Excelência é notada e foi notada dentro da instituição que eu fazia parte, o Ministério Público Federal, que muito contribuiu naquele momento histórico. Parabéns à Vossa Excelência pelo discurso e pelo seu papel na política brasileira.
Muito obrigado, senador Pedro. Por fim, veio o governo do presidente Lula. Presidente Lula está na base do nosso projeto no Acre. Ajudou na minha formação, na inspiração e no comportamento que adotamos no começo desse projeto. Creio que ninguém se preparou mais e melhor do que ele para governar o Brasil. Sempre encontro pessoas falando, o presidente Lula não estava preparado. Ele se preparou. Que maneira pode ser mais eficiente do que conhecer profundamente o país antes de ter a oportunidade de governá-lo? Conhecer profundamente o povo. E assim fez o presidente Lula. Como ele, ninguém conseguiu entender a alma brasileira e com ela dialogar com tamanha e tão sincera espontaneidade. Recolho de minha longa convivência com o companheiro de muitas lições. A primeira lição que queria recolher foi de que ninguém conseguirá governar bem se não conhecer profundamente, integralmente, amorosamente.
Senador, mais dois minutos.
Muito obrigado, presidente. Tentei-lo fazer com a força de um aluno aplicado. Talvez isso explique o fato de ter sido Acre o primeiro local onde o Partido dos Trabalhadores disputou um segundo turno em governo do Estado. Talvez isso explique o fato do Acre ter sido o primeiro Estado governado por 8 anos pelo Partido dos Trabalhadores, tendo feito a sucessão com o governador Binho e agora o 4º mandato com o ex-senador Tião Viana. Estou convencido, todavia, que o maior legado que o presidente Lula nos deixou não foram os números que mudaram a economia, os 15 milhões de empregos, mesmo a inclusão de dezenas de milhões de pessoas. Eu entendo que, lembrando o JK, o maior legado do presidente Lula que nos deixou foi para o nosso povo e para o nosso país. Se JK iniciou o processo de incorporação do interior ao conjunto do país, o presidente Lula consolidou o modelo de trazer o país, de levar o país ao centro-oeste, norte e nordeste, que passaram efetivamente a partilhar os destinos da nação e a serem sócios do desenvolvimento social. Queria, com um apelo à presidente Marta, a presidenta que dirige essa sessão, sendo esse um primeiro pronunciamento, eu preciso de um pouquinho mais de tempo para concluir, já estou na fase final. Mas justamente por ter a infinita sensibilidade de entender o Brasil, ele praticamente um sobrevivente das condições de vida do Nordeste, de sua infância, o presidente Lula foi e é capaz de conversar com as pessoas, com o povo, sem artificialismo de qualquer natureza. Ele foi além do...
Cinco...
O Brasil dialogar com o mundo de igual para igual, como diz o Chico Buarque, falando firme com os Estados Unidos e suavemente com a Bolívia. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, nós estamos agora diante, e eu queria concluir, falando um pouco do debate que temos hoje no país. O debate é sobre a sucessão do presidente Lula, sobre se elogia-se a presidente Dilma ou se fala mal do presidente que saiu. É algo interessante, é a primeira vez que o país está experimentando isso. Um projeto, a única outra experiência é no Acre, um projeto que governou 8 anos e que agora segue por mais 4 anos, graças à vontade soberana do povo. Me estranha, porque tentam passar como se agora os novos ocupantes do Palácio, mas a presidenta Dilma está há 6 anos no Palácio. Ela é uma das sócias do sucesso do governo do presidente Lula. Ela conduziu as mudanças do país junto com o presidente Lula. O mesmo posso falar, independente dos problemas do ministro Palocci, do ministro Gilberto Carvalho. Então o Palácio segue. Agora é óbvio, é um novo momento, é um novo governo. E eu queria dizer que até humoristas e alguns jornalistas estão tratando talvez melhor isso do que alguns analistas. Eu, por exemplo, vi... Ninguém elevou tanto a autoestima do povo brasileiro como o presidente Lula. O caminho de 2 meses do fim do seu governo depois de ter passado a faixa presidencial, a quem ele considerava a pessoa ideal para continuar transformando o Brasil, talvez esteja passando da hora de algumas pessoas desencarnarem do presidente Lula. Ele é o ex-presidente da República agora. Vamos pegar dele o que de melhor ele tem e deixou. Ele não está mais decidindo.
Eu faço
isso inspirado em posição do próprio jornalista Zueni Ventura e de um humorista que é sempre bom e interessante ler, o Tuti Vasques, que falou em relação a um dos grandes articulistas da política, comentarista político, falou: não sei o que é que puseram na água do Arnaldo Jaboa por conta dos elogios que está fazendo a postura da presidente Dilma. A presidente Dilma, de fato, ela está fazendo aquilo que era necessário. O presidente Lula governou até meia-noite do dia 31 de dezembro do ano passado. O mesmo eu fiz lá no Acre com o governador Binho. É um período de acalmar, é um período de cortar despesas, de fazer um novo ajuste para começar uma nova caminhada, e a presidente Dilma está fazendo isso e merece receber todos os elogios. E ainda bem que ela está tendo essa paz para poder trabalhar, porque quando ela for para as ruas, quando ela for para as regiões, ela vai com mais controle ainda da situação que ela lidera a partir do dia 1º de janeiro deste ano. Então, presidenta Marta, é com muita honra que eu faço. Eu queria só, antes de concluir, se a senhora me permite, passar para o meu querido amigo e hoje senador, Wellington Dias, por gentileza.
Minha presidente, senadora Marta Suplicy, eu queria congratular-me aqui também com o nosso senador Jorge Viana. Eu tive o privilégio de conviver com ele como governador do Acre. Tive a oportunidade de conhecer esse trabalho que hoje é um exemplo para a região norte do Brasil, para o Brasil e, em vários aspectos, para o planeta. É o governo das florestas, um governo que consegue trabalhar um desenvolvimento centrado na preservação da floresta, do respeito ao homem e mulher daquela região. Eu quero aqui, meu querido Jorge, parabenizar a você, a sua equipe, por esse belo trabalho, e tenho certeza que muito terá a contribuir aqui com essa casa. Muito obrigado.
Bem, para concluir, então, eu queria lembrar uma pensadora que diz que a política deve ser exercida como um gesto de amor, que ela jamais possa ser confundida com a aridez dos números, com a frieza das estatísticas e com os mais mesquinhos interesses pessoais ou fisiológicos. Quero dizer que a política possa, quero dizer também que a política possa ser exercida com espírito de coragem, não essa coragem convencional que erradamente aprendemos a absorver, mas como nos fala Guimarães Rosa, ou seja, que ela brote do coração e aos corações se dirijam. Que ela nunca se esqueça de seu objetivo, a razão de ser de sua existência e o atendimento dos anseios da sociedade e do bem comum. Leio aqui.
Guimarães Rosa nos falava um pouco sobre a vida. O correr da vida
embrulha tudo. A vida é assim: esquenta, esfria, aperta e depois, e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Queria encerrar agradecendo os apartes, os estímulos, a audiência que a TV Senado e a Rádio Senado nos proporcionam, inclusive no Acre, dizendo à presidenta Marta, que está aqui, que vou me dedicar a essa atividade como uma causa de vida, compartilhando com meus companheiros e com os nossos adversários os mesmos propósitos de fazer com que o Senado esteja à altura da expectativa que o Brasil deposita nele. E, por fim, queria só encaminhar um requerimento, nessa primeira participação minha, um requerimento baseado no que falei, que essa é uma casa que tem hoje 42 ex-prefeitos, ex-governadores,
Nós tivemos um desastre no Rio de Janeiro, em janeiro de 2011,
Senador,
eu vou encaminhar, então. Finalmente. Eu vou encaminhar que nos fez ficar perplexos no começo desse ano. Desastre no final do ano, no Nordeste, especialmente Pernambuco e Alagoas. E eu queria propor a criação de uma comissão especial para que o Senado da República, a Casa da Federação, assumisse um compromisso de ajudar o Brasil a encontrar um caminho seguro de enfrentar as tragédias que o nosso povo não suporta mais vivenciar. Esse requerimento eu faço chegar à mesa do Senado e ele propõe que seja criada uma comissão especial no Senado, Casa da Federação, com composição que possa compor e representar as 5 regiões do país, as que vivem o incêndio, as secas, as cheias, as tragédias dos desmoronamentos, porque entendo que o Senado é a casa que pode acolher as sugestões, as propostas e auxiliar o Brasil na busca de paz para o nosso povo.